Bom, ao contrário dos demais órgãos que aqui estão representados, o Ministério do Meio Ambiente ele não tem ação executiva, nós não fazemos obras. Nosso papel, fundamentalmente, é de formulação de política e de regulamentador. É por isso que dentro da estrutura do Ministério funciona o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Que, aliás, eu tenho que lembrar que o Conselho não é também um órgão de governo. Nós, governo, fazemos parte do Conselho, mas fazemos parte junto com os grandes setores usuários de água, pequenos setores também representados, e representantes da sociedade civil. É um congresso paritário, né? Dentro do Ministério, a ação regulatória, principalmente em água, se dá através da Agência Nacional de Águas. Nós vimos agora o diretor Paulo Varela falando um pouco da atuação da ANA. Há mais coisas sendo feitas pela ANA, principalmente na gestão da demanda sobre a água, né? Já que nós não temos como oferecer oferta de água nova em curto prazo, nós temos atuado firmemente em gestão da demanda, não só no Nordeste, mas também no Sudeste. Bom, dentro do Ministério, além do Conselho, nós também somos responsáveis pela formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, que abriga dentro dela o Conselho e também outra peça que é muito importante para nós, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos.
Claro, claro.
O Conselho, o que nós temos feito, né? Ele se reúne poucas vezes. Nós temos são várias câmaras técnicas temáticas que vão discutindo ao longo dos meses os trabalhos que entram no Conselho. Inclusive, uma delas, que é que tem a atuação mais importante para nós em termos de seca hoje, é nós estamos trabalhando na formulação de uma resolução que fomente o reuso da água. Né? Há algumas dúvidas ainda pendentes sobre como implementar ou não o reuso. Porque quando eu sirvo água que é de baixa qualidade para um uso que não é potável, ainda assim há implicações em relação à saúde do trabalhador, a riscos de contaminação do ambiente onde ela transita. Por exemplo, eu não posso usar água servida, água usada, em uma fábrica de alimentos. Né? Então, há restrições sendo discutidas sobre isso. Mas nós acreditamos firmemente que, hoje em dia, nós já temos um ambiente regulatório para ter reuso. Tanto que várias indústrias de São Paulo e Rio de Janeiro já praticam isso livremente. Nós temos já um grande ganho de água em cima disso. A gente tem que estender isso para usos menores, porque há um ganho de escala quando tem um uso maior de água de reuso. Né? Bom, eu falei um pouco do Conselho, a gente está tendo informes regulares ao Conselho, nós estamos tratando o tema em todas as reuniões. Há uma contaminação agora maior por causa do acidente de Mariana, né? A nossa atuação, além da questão da seca, também se difere, se vai um pouco para essa questão de segurança de barragem. Bom, eu falei do plano, nós temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, ele foi aprovado em 2006 pelo Conselho e hoje ele passa pela segunda revisão. E o que é o plano? Na verdade, ele é um grande documento que, além de fazer um diagnóstico de como andava a situação do país em 2006, depois foi refeito em 2010, ele também dá diretrizes. Ao dar diretrizes, ele também dá indicadores. E essas diretrizes e indicadores, eles norteiam não só o que nós no Ministério, mas a ANA também faz, como outros órgãos da organização da administração direta e indireta federal, e também os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos. Então, ele, na verdade, é um grande formulador de diretrizes. A gente está fazendo a segunda revisão, começou agora, e seguramente isso vai incorporar mais aspectos, assim, mais diretrizes e indicadores em relação à escassez de água, né? Porque quando você faz uma revisão do plano, ele incorpora anseios da sociedade, porque a gente faz isso por meio de grandes consultas públicas, por audiências nos estados, então você passa a incorporar mais. E é interessante porque ele passa a nortear a formulação da política também, não fica só na mão do governo. Bom, nós também não só fazemos o plano nacional, nós também, dentro da nossa política, nós temos planos de bacia e planos estaduais de recursos hídricos. Eles têm a mesma lógica, eles incorporam diretrizes. Só que, à medida que eu saio do nacional, passo para estado e passo para a bacia, ele se torna mais operacional. A ANA faz planos de bacia em bacias que compartilham rios federais e nós, no Ministério, nós apoiamos a formulação de planos estaduais de recursos hídricos, que são a competência dos estados, mas alguns estados não puderam fazer, então nós apoiamos tanto técnica quanto financeiramente. A gente já faz isso desde 2009 e esse ano nós terminamos o plano do Goiás. Né? É um plano, para nós foi muito interessante fazer por causa do tamanho do estado e dos conflitos que ali se instalam. E além desse, nós passamos recurso também para Amazonas, Rondônia e Maranhão e começamos agora a licitação do estado do Pará. Nessa questão dos planos, a gente identifica também um outro problema que é relacionado à escassez, mas que é pouco mencionado. Nós temos um problema sério, principalmente em regiões metropolitanas, não é só a falta de água por falta de chuva ou por depressionamento dos reservatórios que são manancial de água. A gente tem um problema muito sério por contaminação de água. Né? A gente trata menos da metade do esgoto que a gente gera e quando eu jogo o esgoto e efluente industrial na água, a disponibilidade diminui mais ainda, porque ela deixa de ser tratada a custo baixo. Os custos são maiores para se tratar a água contaminada. Então, eu reduzo a oferta de água, principalmente em metrópoles. né? Belo Horizonte, agora em 2006, o Ministério das Cidades inaugurou uma grande estação de tratamento de água que pega quase toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Só essa estação, que ela começou a funcionar em 2010, teve uma expansão depois, ela muda a qualidade de água de São Francisco. Então, a gente tem que investir também em estações de tratamento de esgoto e de efluentes. Bom, nós temos uma ação executiva no combate à seca dentro do Ministério, que nós chamamos de Programa Água Doce. A gente começou isso desde 2003, mas efetivamente com a entrada de recurso em operação, isso começou em 2011. E o que é esse programa? Nesse programa a gente abrange populações rurais difusas nos semiáridos. Né? São pequenas comunidades que elas não têm um atendimento de uma rede direta, mas tem água subterrânea, embora ela seja de má qualidade, porque ela é salobra ou salgada. Então, nesse projeto, a gente implanta dessalinizadores nessas comunidades. Isso é feito em parceria com os estados. Né? Todos os estados do Nordeste, exceção do Maranhão, nós temos convênios desde 2010 e 2011. Nós já passamos cerca de 220 milhões de reais aos estados. Alguns estados estão mais adiantados que os outros. Né? Minas e Pernambuco ainda estão na fase de diagnóstico, mas a gente espera que até o final de 2017 a gente tenha implantado 1.200 sistemas. E o sistema não é só o dessalinizador, porque há uma ênfase muito grande no treinamento da comunidade para ela incorporar esse... Ela mesma faz a manutenção, ela mesma gera renda para fazer a manutenção. E como é que eles fazem? Quando a gente implanta o sistema, a gente implanta também tanques para piscicultura e também a gente faz os meios para que eles possam criar caprinos. Né? Existe uma planta, a triplex, que ela já é bem usada no Nordeste, que ela consegue resistir à água com sal. Então, como é que a gente faz isso? A água dessalinizada, metade da água, ela sai água doce, do que entra no dessalinizador. Metade de água doce, metade de água com muito rejeito, que não dá para beber. E você não pode jogar ela no solo, porque ela tem muito cloreto de sódio. O cloreto de sódio desagrega o solo, então ele torna impróprio para a agricultura. É justamente esse rejeito que nós colocamos nos tanques de piscicultura e para irrigar a triplex. Então, eu consigo ter o aumento da cadeia de proteína também na região. A gente espera até 1.200 sistemas, um pouco mais de 1.200 sistemas até 2017. Nós estamos pensando em... Estamos tentando fazer uma segunda fase para ampliar isso, mas com esse desequilíbrio fiscal isso é muito complicado, porque o custo em larga escala é alto, né? Os montantes são altos. Bom, e esse ano também nós investimos na revegetação de áreas degradadas, principalmente áreas de proteção permanente. Nós lançamos agora em 2015, através do Fundo Nacional de Meio Ambiente, em parceria com a ANA, Ministério da Justiça e outros órgãos, um edital de 45 milhões de reais para que estados e organizações civis eles concorram a projetos de revegetação. Mas não é qualquer área. São áreas em bacias que são afluentes a reservatórios que atendem metrópoles. A gente identificou cerca de 18 metrópoles que são elegíveis. Esse edital ainda está em aberto, ele ainda não acabou o processo de captação de proposta. E não é só a revegetação. Ele tem que incorporar também um plano de pagamento por serviço ambiental, de forma que isso continue após a cessão do recurso. A gente estima que vão ser aprovadas projetos, né, propostas que giram em torno de 1,5 a 3 milhões de reais. Só nessa questão de planos também, para falar em números, a gente apoiou mais do que... São 10 estados que a gente apoiou até hoje. Na verdade, faltam 5 só para terminarem seus planos, aí todo o país vai ter planos estaduais de recursos hídricos. A gente já investiu cerca de 12 milhões de reais, 15 milhões de reais nessa questão de planos também. E, por fim, nós também atuamos em relação à mudança climática. Né? E nós estamos em consulta agora, até o dia 7 de dezembro, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática. E por que é interessante? Vários dos nossos problemas vão se agravar por conta dessa mudança no regime de chuvas. Então, nós... Segundo os últimos painéis do IPCC, nós podemos ter um encurtamento do período chuvoso e um aumento da intensidade. Isso traz para nós problemas de inundação e enxurrada, porque você concentra o valor da chuva e você afasta o período chuvoso do próximo. Então, eu posso estender em muito tempo os períodos sem chuva, né? O caso que está acontecendo agora. Não dá para dizer que é a mudança climática que está causando essa seca ainda, mas isso pode ser aumentado. E nessa consulta do Plano Nacional, existe um capítulo especial para a gestão da água. Nós elencamos, com a ajuda de vários especialistas, você tem várias possibilidades e várias diretrizes que tem que gerir o sistema de gerenciamento de recursos hídricos daqui para frente. Então, ele está em consulta pública e pode receber ainda, né, contribuições. Bom, eu agradeço pela presença, em nome da ministra, em nome do Ministério e também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Obrigado.